Saudades de uma viagem, hein, minha filha? Pegar um avião, conhecer um país novo. Nesse período de pandemia, mais de um ano de pandemia, com certeza está todo mundo com saudade de viajar para qualquer lugar, na verdade. E hoje, o Dialéticas, o podcast de divulgação científica, vai falar sobre viagens, sobre a rede social onde todo mundo posta suas fotos de viagens, o Instagram, e sobre tatuagens. Sim, vamos falar sobre tatuagens, viagens e Instagram num mesmo podcast. Eu sou Giovanni Ramos, eu não tenho nenhuma tatuagem, já falo isso desde o começo, e vou chamar a minha amiga Isabela Gonçalves, que está na Alemanha, e ela sim, ela tem tatuagem, não é, Isabela?
Tenho sim, Gil. Inclusive, a minha primeira tatuagem aí, honrando minha questão de jornalista, foi uma máquina de escrever. Estou querendo fazer mais em breve. Quem sabe eu não faço uma viagem. Para falar aí sobre esse tema que eu gosto muito, a gente chamou o Lucas Gamonal, que é parte do meu grupo de pesquisa lá no Brasil, e também ele é muito amigo da minha mãe. Então, assim, a gente está em casa, né, Lucas?
Sim, com certeza, Bela. Obrigado pelo convite do Dialéticas. Fiquei bastante honrado em poder compartilhar um pouco aí dessa trajetória com vocês. E, sim, estamos em casa. Muito bom essa parceria aí com a Bela, depois de muitas viagens Juiz de Fora, Rio de Janeiro, que eu e a Lenise, né, mãe da Bela, fizemos. Então, muito carinho, muita saudade, inclusive, da viajar, né? De viajar, como vocês estavam dizendo. Apesar de ter sido muito cansativo, né? Esse tempo de estrada, dá saudade.
E conta para nós, Lucas, qual é o artigo que a gente vai discutir hoje? Qual é a revista?
Nós vamos debater o artigo Corpos, Afetos e Interações, Imagens de Viajantes Tatuados no Instagram, publicado na revista Contemporânea, Comunicação e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFBA, a Universidade Federal da Bahia.
Então, Lucas, o microfone é teu.
Tese.
Em princípio, eu acho que é interessante eu mencionar que o artigo nasceu no início do meu doutorado, mais especificamente no primeiro ano, né? Como é um podcast que traz pesquisas, muito possivelmente a audiência é formada por pesquisadores, então acho interessante trazer esse bastidor, né? Esse momento primeiro, eu buscava explorar mais a temática dos meus estudos, né? Naquele momento, eu dei uma continuidade na minha graduação para o mestrado, mas no doutorado eu estava explorando um tema novo. Então, como desde o princípio eu já tinha estabelecido no meu projeto que eu trabalharia com entrevistas em profundidade, eu, nesse momento inicial, buscava explorar o assunto com outros recursos. E aí a cultura digital, né, esse universo do Instagram, das redes sociais digitais, apareceu como uma forma, uma alternativa para eu fazer isso. Então, no trabalho, a gente articula como se dá a performance dos viajantes tatuados no Instagram. O objetivo central foi exatamente articular como os corpos são uma forma de revelar os afetos, né, os sentimentos, mostrar faces da memória, né, que é um tema também bastante caro para mim, como a Bela disse, a gente trabalha lá no grupo, né, em temas sobre a memória, sobre a cidade. E aí no artigo a gente buscou, então, responder a essa pergunta de como os corpos, como essa performance, né, do corpo e dos signos na pele falavam sobre, então, essas pessoas, né? Então, a ideia era, a partir de um recorte, né, nós elegemos, em princípio, três perfis para trabalharmos a partir de uma hashtag. Hashtag essa, a Travel Tattoo. Eu busquei no Instagram, né, algum marcador que fosse vinculado a essa temática e encontrei uma quantidade significativa, né, de publicações com essa hashtag. Como o universo era muito amplo, tinha coisas, né, eu relato isso no artigo, tinha coisas muito que não tinham relação direta com o tema, eu selecionei esses perfis porque eles tinham uma certa padronização, tanto nas postagens, quanto nas narrativas ali das legendas, o discurso que eles promoviam, o número de espectadores. Bom, e aí, voltando, né, só para fechar, esse artigo foi de uma disciplina que eu cursei no doutorado, e depois, então, eu convidei a minha professora orientadora, né, co-orientadora, Denise Siqueira, para fazermos uma versão ampliada, melhorada desse artigo, para submissão da revista Contemporânea. Então, esse artigo foi escrito em coautoria, né, por mim e pela professora Denise Siqueira, da UERJ. Além disso, né, o que nós observamos? Né, que esses corpos tatuados, com essas marcas de viagem, eles tinham uma relação, eles têm uma relação muito direta com uma redefinição ou uma definição de uma identidade e um destaque, né, significativo, um marcador de distinção. Ou seja, esses sujeitos que viajam, circulam por diferentes territórios e marcam essa presença por meio da sua tatuagem, por quê? Porque nos perfis analisados, esses dois personagens, né, esses dois atores, eles fotografam os lugares a partir da perspectiva da sua tatuagem. Então, eles colocam em destaque a tatuagem e o lugar. Então, a gente tem ali um marcador da presença, né, eles comprovam que eles, de fato, estiveram ali naqueles locais. Eles, além disso, trazem um discurso inspiracional, motivador, que a gente atrela diretamente à ideia dos influenciadores digitais. Né, eles se promovem enquanto influenciadores, realmente, né, como a gente trata aí os digital influencers na internet, em especial nesse contexto do Instagram. Então, a gente articula esse contexto de, em primeiro lugar, um registro de um sentimento, de uma emoção, a viagem enquanto um valor extremamente, realmente algo valorado, né, positivo, algo que deve, então, ser propagado, com o qual você se diferencia. Então, em resumo, nossa ideia, né, nossa tese é a de que essa performance do corpo, que envolve as tatuagens, envolve as viagens, ela é marcada por esses sentimentos, sentimentos positivos. A viagem é um marcador social distintivo e essas pessoas figuram com esse discurso diferenciador, né, influenciam por meio de uma imagem de alguém que é aventureiro, corajoso e, portanto, alguém diferenciado, né, positivamente diferenciado em relação às demais pessoas da sociedade. E isso, por sua vez, causa influência, gera um sentimento de as pessoas desejarem repetir essas ações, né, de algum modo. Isso se torna uma referência, isso se torna um modelo.
Bom, queria começar a antítese dizendo que eu costumo fotografar, fazer registros fotográficos das viagens, mas eu raramente apareço nelas. E o que a gente está discutindo aqui é exatamente o contrário, as pessoas utilizar o seu próprio corpo de uma certa forma para fazer essa conexão com a viagem, com a trip. Aí eu queria saber, assim, Lucas, por que as pessoas fazem isso e de onde vem essa ideia de juntar isso com a questão da tatuagem?
Bom, eu parto desse princípio de que nós vivemos uma sociedade extremamente mediatizada, né? É difícil pensar algum movimento nosso que não seja pautado também pela mídia, né? Então, eu observei, assim como você colocou agora, né, Giovanni, que a maioria das pessoas tem nas mídias sociais, na internet, de uma forma geral, uma forma de se colocarem, falarem sobre si. Então, com as tatuagens, isso não é algo diferente, né? Se em alguma medida o nosso corpo já foi muito escondido, ocultado de algum modo, seja por roupas, seja, enfim, por diversas maneiras a gente acabava ocultando, né, com um certo tabu. Hoje talvez a gente mostre cada vez mais, né, na nossa cultura ocidental e tal. A gente não tem muito desse pudor com relação ao nosso corpo, né? A gente expõe realmente, e na internet mais do que nunca, né? Então, eu, nessa pegada dos influenciadores, né, tem isso. As pessoas falam ali das suas rotinas, dos seus cotidianos, elas também falam sobre as suas tatuagens. E essas tatuagens, por sua vez, né, não só as relacionadas às viagens, como todas as outras, elas têm um papel muito importante em contar a história das pessoas. Né? As pessoas se preocupam exatamente com essa ideia de, por meio das suas tatuagens, construírem as suas identidades, narrarem as suas próprias trajetórias.
A gente falou sobre a questão da expressão do corpo naquele episódio mesmo, Gil, objetificação do corpo. Uma coisa que a gente falou foi o fato das pessoas estarem lá o tempo todo se expondo. E uma coisa que uma vez até a Mariana Mussi observou na pesquisa dela de doutorado, que vou deixar até como referência no final, é que ela fez uma pesquisa sobre o Instagram e ela disse nos resultados da tese dela que as fotos que têm mais likes são as fotos que a pessoa está lá. Então, isso diz bastante, sabe? Sobre como que o Instagram, ele é muito mais uma rede em que as pessoas expõem a elas mesmas e as pessoas querem ver isso do que expor outras coisas. E aí, a viagem, hoje em dia, ela é um marcador de identidade. Assim como a tatuagem também é. As pessoas que viajam, elas, e principalmente as pessoas da nossa geração, elas dizem que viajam e viajar é muito o que elas são. Então, elas o tempo todo se dizem enquanto nômades, enquanto viajantes, ou seja, está muito relacionado àquele fenômeno de consumo de experiência mesmo. A nossa geração está muito mais interessada em mostrar que está vivenciando mais do que em mostrar, por exemplo, bens de consumo duráveis.
Bom, e já que tu falou sobre esse episódio que a gente disse da objetificação do corpo, das imagens, a gente fez esse episódio com a Anne Manuela, e o assunto era esse, a objetificação do corpo feminino, no caso, e a gente falou muito do Instagram, de como no Instagram a gente vê basicamente corpos. Aí eu queria fazer que tu me dissesse, Bela, que relação tu faz, porque aqui a gente está falando novamente de corpo, estávamos falando de mostrar o seu corpo, de tornar uma coisa, de tornar um significativo, de ter um signo ali, porém, sobre uma perspectiva muito diferente.
Sim, é bem diferente mesmo, Gil, porque naquele episódio que a gente falou do corpo, o corpo ele era muito aquela coisa assim de mostrar o corpo na praia e tal, mas assim, muito mais, vamos dizer assim, muito menos ligado à identidade. Eu acho que no caso da tatuagem, a tatuagem ela está dizendo uma coisa que vai muito além do corpo, porque quando você mostra o corpo puramente corpo, e ele sem nada, digamos assim, né? Teoricamente, você não está mostrando alguma coisa ali, algum significado. Aí, quando você coloca uma roupa, por exemplo, você está dando um significado àquele corpo. Quando você coloca uma tatuagem, você está dando outro significado àquele corpo. Então, você vai se expressando com essas formas de dizer.
E, Lucas, como é que, quando é que o corpo atua como um produto, né, social, histórico? Tu que pesquisou esse assunto.
Antes de responder a sua pergunta, Giovanni, eu só queria fazer um comentário rápido sobre o que a gente estava conversando agora. Mesmo no artigo, eu trago que existe uma diferenciação em relação a quais corpos são expostos, quais corpos são tatuados, e nessa performance na mídia social digital, isso também interfere. Por quê? Os perfis analisados são de dois homens brancos, heterossexuais, e eles circulam pelo mundo todo de uma forma livre. Né, existe uma relação até com o gênero. A gente faz uma análise de uma postagem que um dos perfis analisados, ele em determinados destinos, ele pede para que pessoas que ele encontra, né, no caminho, mulheres, que ele chama de aleatórias, que elas tirem uma fotografia com ele, porque as tatuagens dele estão nos braços. Então, nessa fotografia, fica em evidência a tatuagem dele, o braço dele, e aparece essa mulher. Né, que ele chama de aleatória. Essas mulheres são sempre jovens, cabelos compridos, corpos esbeltos, né? Então, existe essa performance. E depois ele faz uma publicação até com um amigo, e ele deixa bem claro que a brincadeira do aleatórias, ela não tem nenhuma conotação ruim, e que esse amigo é um amigo. Eles respeitam todos os tipos de relacionamento, mas eles são amigos, eles são heterossexuais. Então, quer dizer, eu também questiono que corpos são esses que circulam de uma forma livre, que conseguem viajar para diferentes países, que se tatuam, que marcam isso. Por quê? Existe uma questão com relação a, por exemplo, tatuagem nos corpos negros, né? Dizem, tem tatuador que não tatua corpo negro. Fala, não fica bom. Né? Por quê? Que o corpo negro não pode nem ser tatuado, né? Será que pessoas negras, a gente está tão habituado a vê-las circulando nessa performance de mostrar seus corpos, mostrar uma mobilidade, né, pelo mundo. Então, cabe esse questionamento também. E aí, fazendo o gancho com a sua pergunta, o corpo, ele é cotidianamente transformado nessa visão que nós temos. né, a gente já passou por momentos como da Idade Média, em que a gente tinha porções do corpo diferentes, com alto valor, né, então a região mesmo das nádegas, regiões baixas, né, eram as valorizadas, existia muito menos pudor, as pessoas, desde a excreção até mesmo os atos sexuais, eram muito menos tidos como tabu, exatamente, né? Eu me baseio muito na leitura do professor José Carlos Rodrigues, que trata exatamente sobre esses tabus do corpo, né? Então, na Idade Média, por exemplo, nós tínhamos uma visão bastante distinta. Isso se reflete também na representação dos corpos ao longo da história. A gente tem diferentes representações, momentos em que o corpo era idealizado, né, como no contexto da Grécia Antiga, a gente tem as estátuas com corpos perfeitos, né, uma musculatura extremamente trabalhada, uma imagem muito em semelhança do real. Depois a gente tem outros momentos em que isso é feito de uma forma mais distorcida, a gente já tinha o recurso da fotografia, por exemplo. E mais recentemente, né, em relação também com a tatuagem, a gente vê essa mudança de um valor que se torna extremamente positivo. É difícil, né, você abrir o Giovanni falando que você não tem nenhuma tatuagem. Hoje, talvez o difícil seja encontrar pessoas que não tenham tatuagens. Enquanto, se nós observarmos há 40 anos atrás, isso ainda era um valor extremamente associado à marginalidade. Então, a gente tem essa mudança de perspectiva. Ainda existe estigma, né? No meu percurso do doutorado, na minha tese, eu trabalhei com pessoas, em sua grande maioria jovens, e elas relatam que ainda existe, sim, algum estigma em relação a pensar o mercado de trabalho, em relação às famílias, que às vezes as pessoas mais velhas das famílias, muitos relatam assim, ah, o meu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, quando eu chego com mais uma tatuagem, já dizem, ah, chega, essa é a última, né, por favor. Enquanto, por outro lado, para outras pessoas, aquilo uma forma de atrair, um valor, é uma estética muito interessante, né? Então, assim, as pessoas dizem que, inclusive, a tatuagem é uma forma de iniciar um assunto, que a partir de você visualizar uma tatuagem em alguém, você tem uma pauta ali para iniciar uma conversa, para você se associar a alguém, você gostar daquela pessoa de imediato ou não gostar, como a Bela disse. Eu tive entrevistados na minha pesquisa de doutorado que disseram que a tatuagem fala sobre eles sem eles precisarem dizer nada. Então, são uma forma de comunicação bastante significativa.
Inclusive, eu ia fazer essa pergunta agora, que é justamente sobre o que tu aborda no artigo de trazer a produção de sentido, né? Tem um significado, ou seja, a tatuagem está produzindo um discurso. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso.
A gente trabalha muito com essa perspectiva de que o corpo é um meio de comunicação. Então, as suas diferentes alternativas de ser modificado, né, seja com a tatuagem, que é o meu olhar mais específico, mas se a gente for pensar a body modification, né, as pessoas que fazem perfurações, escarificações, os piercings, são muitas as outras formas de se modificar o corpo nessa perspectiva de se distinguir, se diferenciar, né? Se a gente vive um contexto em que muitas das vezes a gente é apontado como mais um na multidão, as pessoas muitas das vezes querem se tornar única, né? E então, essa produção de sentido é muito perpassada por essas modificações, né? Nessa tomada que a gente dá. A gente também avalia muito, nos baseando, né, no Lipovetsky, por exemplo, né, o filósofo, numa produção que ele tem com o Jean Serroy, eles falam sobre a estetização do mundo, né? Talvez alguns conheçam, a gente pode deixar como recomendação aqui a referência depois. Não trago ele nesse artigo, mas eles falam exatamente sobre essas formas de distinção. Então a gente trabalha nessa perspectiva, também com base na Denise Siqueira e no David Le Breton, que é um outro sociólogo francês, bem importante também nesses estudos sobre o corpo, sobre as emoções, como existem recursos, alternativas, então mecanismos para se produzir sentido por meio do corpo. Ele é um revelador de sentimentos, de emoções, de vinculações que nós desejamos criar. Por exemplo, pertencimentos aos grupos, pertencimentos a determinados enquadramentos. Né? Como eu disse, quando alguém se tatua, faz uma tatuagem numa determinada temática, como no caso aqui eu estou colocando das viagens, ela se projeta uma chancela, né? É um carimbo, é um marcador social de que você se vincula a determinados tipos de discursos, a determinados grupos, a determinados temas que são caros a você e, portanto, vão gerar identificação de outras pessoas, vão gerar exclusão automaticamente também, né? Então, essa produção de sentido perpassa muito fortemente pelo corpo, né? Se a gente, a Bela mencionou a moda, a gente pode falar desde a pintura de um cabelo, um corte de cabelo, até mesmo a modificação corporal, que em alguns casos é temporário, né? Você pode fazer, por exemplo, um implante e aquilo ser retirado ou o material dissolver, ou pode ser algo permanente, como a tatuagem. E aí que vocês podem me perguntar, muitas pessoas colocam, mas a tatuagem pode ser apagada, pode ser coberta. Então, mesmo nesse caráter permanente, existe alguma transitoriedade, né? Existe alguma fugacidade, e acho que isso é algo bem instigante também da gente pensar.
Bom, eu queria terminar aqui, então, fazendo a seguinte pergunta. A gente falou bastante do artigo, mas uma pergunta mais leve. Isabela, por que que você tem tatuagens? O que que te levou a fazer a primeira? E o que que faz você querer ter mais uma tatuagem hoje em dia? Essa é a primeira pergunta para a Bela e depois eu já passo direto para o Lucas.
Eu gosto muito de tatuagem porque eu acho bonito o corpo com a tatuagem. E diz alguma coisa mesmo. Se a pessoa ela me vê andando e vê uma máquina de escrever em mim, ela vai ficar curiosa, o que que é isso, né? São várias coisas. Máquina de escrever significa muita coisa para mim. Ela mostra que a minha ligação com a palavra pelo jornalismo, mas também tem a minha ligação com a palavra pela pesquisa também. Também tem uma veia literária de gostar de ler muita literatura, de escrever muito livro também. Então, é uma coisa assim que marca muito. E agora, as outras, eu tenho uma coisa, né, que eu adoro tatuagem, só que eu demoro a fazer tatuagem porque eu demoro a pensar sobre a tatuagem. Como o Lucas falou, né, o caráter permanente da tatuagem, tem muita gente que é muito mais espontâneo, faz mais rápido. Eu demoro muito porque, como eu penso nesse caráter permanente, acaba que eu demoro muito a ter a ideia, a desenvolver a ideia, a finalizar essa ideia. Mas eu acho incrível, eu adoro.
Falando sobre mim, eu tenho uma única tatuagem também, que foi feita durante o... Eu morei em Budapeste, na Hungria, fiz um intercâmbio durante a minha graduação, e tatuei uma palavra em húngaro, é a única tatuagem, que eu tenho, até hoje. Então, eu também acho muito bonito, mas sou muito medroso, eu sempre fico pensando nesse caráter permanente, né, de ser algo que vá fazer sentido para mim ao longo de toda a minha vida, e são quase 10 anos que eu retornei do intercâmbio, e hoje permanece fazendo todo sentido na minha vida, não me arrependo em momento algum. Então, eu acho que isso é mais uma coisa que a gente pode pesquisar em relação aos temas da tatuagem, porque tem pessoas que fazem nos que a gente chama os flashes, né, que são eventos em que os tatuadores, os artistas expõem seus trabalhos, você vai lá, escolhe, marca e tatua aquilo na mesma hora. Enquanto outras pessoas pensam, ficam anos, meses planejando que tatuagem vão fazer. Então, é mais um caráter. Para mim, funciona muito nesse sentido de, como a Isabela disse, de pensar, avaliar muito bem aquela escolha, porque é algo que vai ficar muito tempo na sua pele, pelo menos, e que vai falar sobre você, né? Então, nessa preocupação com a mensagem, com que comunicação a gente emite sobre nós mesmos, né? Eu acho que é alguma coisa bem planejada.
Eu vou dizer para vocês que eu já pensei, e nessa etapa de ficar pensando, eu desisti. Mas não é porque, meu Deus, é uma coisa que vai ficar pro resto da vida, como é que eu posso? Não, não foi nada disso. Na verdade, eu não fiz tatuagem por preguiça e por não querer gastar dinheiro também. Foi somente essa a verdade.
Síntese.
Começando a síntese, primeiro, sim, você deve estar percebendo quem está no YouTube que está com uma luz mais forte. Aqui eu só estava usando a luz natural, mas estamos num período de chuva na época da gravação aqui em Portugal e acabou ficando muito mais escuro do que o normal. Mas falando sobre essa questão de tatuagem, como identidade, eu vou puxar mais ou menos para isso. Como vocês já disseram antes, tanto o Lucas quanto a Isabela, não é apenas a tatuagem. Nós temos o piercing, nós temos o próprio corte de cabelo e a própria roupa, né? Então, é a maneira do ser humano querer usar a sua própria identidade visual como uma marca. E eu entendo, eu vejo muito como a ideia de querer se firmar, de querer colocar um posicionamento, de querer lembrar de alguma coisa. Então, é um jogo intrínseco ao ser humano. E o que mais chamou a atenção do artigo, agora para finalizar mesmo, esse link com a viagem, porque a ideia de usar o corpo como uma forma de contar suas viagens é algo que eu não tinha pensado até agora.
Como o Lucas falou, né, no artigo dele, essa questão do discurso motivador, e eu acho que a tatuagem ela reforça muito essa identidade de quem viaja, porque pensa bem, quem diz que viaja e fala que viagem faz parte da identidade dessa pessoa, normalmente está querendo se dizer muito livre. E aí a tatuagem também marca essa liberdade, né? Aquela liberdade de dizer, ela vem para demarcar muito esse lugar. E é muito interessante esse discurso motivador de quem fala que viaja. E que diz, por exemplo, aí tatua um Fernweh em alemão, ou um Van der Lust, assim, essa ideia de estar querendo sempre estar no percurso. E muitas vezes diz também, que todo mundo que quiser viaja. Então, assim, às vezes nem refletindo sobre a condição de privilégio, por exemplo, de que viajar é sim um privilégio. Tem muitas vezes, você percebe as pessoas da classe média dizendo isso no Instagram. Qualquer um que quiser, só de juntar dinheiro, vai uma onda meio betina aí e viaja. Então, assim, esse lugar da viagem e da tatuagem é um lugar também, de certa forma, da classe média. E como o Lucas disse, né, essas pessoas que acabam expondo isso, em sua grande maioria são brancas, por exemplo. E isso diz muita coisa sobre esses corpos.
Fazendo uma síntese também do que vocês mencionaram, né, sobre o artigo e trazendo palavras recorrentes que a gente observa nesse cenário. As pessoas se tatuam para revelar sentimentos, né, memórias, experiências que foram significativas para elas, mas para também construir discursos sobre si. Por isso que, como a Bela estava colocando, é recorrente que a gente veja, né, Van der Lust, Freedom, palavras que remetam a esse lugar de alguém que é diferenciado, que é aventureiro, numa perspectiva de pensar o souvenir das viagens, né? As pessoas, então, nessa medida, não querem mais comprar um chaveiro, comprar um cartão postal, comprar uma miniatura. Elas querem marcar aquela experiência no próprio corpo. E isso é bastante significativo, inclusive quando a gente pensa no caráter dessa lembrança que fica, né? Eu trabalho também com a ideia do corpo como um livro de registro, né? Um livro de registro das memórias, das vivências e também das viagens, né? E tudo isso muito marcado por um afeto, por uma experiência emocional, por um discurso que, como a Bela colocou, no fim das contas, se torna também motivacional. As pessoas, né, analisadas no artigo, elas elegem sempre legendas que tragam a pessoa para junto da ideia de que viajar é maravilhoso, viajar é possível, e, principalmente, viajar é transformador, né? Existe um discurso em torno da viagem enquanto uma experiência realmente que é tão significativa a ponto de te mudar, de transformar.
Bom, as referências você já sabe, é o momento do nosso podcast que a gente fala sobre filmes, vídeos, podcasts, artigos e outras referências que são sobre o tema. Como vocês já perceberam, sou uma pessoa que não entende de tatuagem, vou falar então sobre Instagram e sobre viagens. É o Instagram 196 Sonhos, do Anderson Dias, um pernambucano que agora, não sei se já conseguiu entrar no Guinness ou não, mas ele visitou 196 países em 543 dias. E ele contou toda essa história no Instagram 196 Sonhos, que vai estar no site do Dialéticas. E para quem está com vontade de viajar, aquele ali é um Instagram complicado de se visitar. Isabela?
Gatilho hoje em dia, né? Instagram de viagem. Exato. Mas enfim, eu vou indicar aí, eu falei ao longo do episódio do livro da Mariana Mussi, e que chama Narrativas Fotográficas no Instagram. Então, para quem curte aí, Instagram e fotografia é uma opção.
Lucas?
Eu vou fazer duas indicações, bem breves. A primeira delas vai ser o episódio de número 13, que é de 1º de agosto de 2018, da série documental Explicando, da Netflix. Talvez vocês conheçam, já tenham visto algum episódio. E tem um em específico que fala sobre tatuagens. Então ele trata todo esse percurso. Você perguntou, né, Giovanni, sobre a origem das tatuagens. Ele traz um pouquinho desse início e de como a tatuagem é vista ainda hoje. É bem interessante, né? A série tem episódios bem curtinhos, com uma linguagem bem atrativa. Vale muito a pena assistir. E a segunda indicação é um livro que está até aqui, vou mostrar para vocês. Se chama Uma História da Tatuagem no Brasil. É da Silvana Gerra, é uma historiadora. Ele foi publicado em 2019 pela editora Veneta, não é propaganda, mas é um livro bastante interessante porque ela reúne pesquisas no acervo do Carandiru, na Biblioteca Nacional, em registros da Marinha e outras fontes. Então, ela fala sobre tatuagens de artistas, criminosos, migrantes, marinheiros, prostitutas. É uma leitura bem interessante. Tem muitas imagens, então tem uma iconografia bacana. Acho que vale a leitura.
Eu queria dizer para o ouvinte do Dialéticas que a Isabela me contou que vai fazer uma tatuagem da primeira artigo que ela publicar na Web of Science. Não sei se já publicou. Não tanto, né? Mas se você não precisa anotar na pele as datas dos Call for Papers, nós temos uma agenda dialética, dialéticas.com/agenda, que é a agenda Publix, onde a gente coloca alguns Call for Papers, principalmente na área da comunicação, que é a nossa área, porque, na verdade, isso aqui é uma agenda que a gente tinha entre nós, que a gente decidiu torná-la pública. Tem Call for Paper de livro, tem Call for Paper de evento, de revista, e você também pode ajudar a gente, inclusive a gente pede ajuda de vocês para tornar essa agenda cada vez mais colaborativa e mais rica. Isabela, o que nós temos na agenda dialética?
Bom, só para dizer que não vou tatuar, não. Agora eu mudei, estou menos radical. Vou colocar emoldurado quando eu publicar na Web of Science. Mas eu vou indicar para vocês aí, tá com um call aberto de Mobile Media and Communication, então, assim, de mídia móvel e comunicação no contexto da pandemia. E o deadline está para o dia 30 de agosto, é uma revista internacional aí, então eu não sei se ela é Web of Science, mas talvez seja Scopus, então dá para emoldurar também você, se você conseguir publicar.
dialéticas.com/agenda, dá uma acessada lá, e no dialéticas.com você tem todos os nossos episódios. O Dialéticas Podcast vai chegando ao fim. Lucas, muito obrigado pela participação, foi bem legal trazer esse assunto. A gente estava com os assuntos às vezes muito densos, é bom às vezes trazer um assunto um pouquinho mais leve. O problema, como eu já disse antes, de falar sobre viagens e Instagram, é porque a gente não está podendo viajar, né? Mas tirando isso, foi muito legal a tua participação, obrigado mesmo.
Eu que agradeço a vocês, parabenizo, né, pelo trabalho realizado, trabalhar com divulgação científica, sendo pesquisador, né? Tendo um doutorado para levar, é louvável realmente, parabenizo a vocês. Agradeço também a parceria da minha coautora, né, nesse trabalho, a Denise Siqueira, saudação para ela. E força ao Dialéticas, vida longa, parabéns, obrigado, Bela, e obrigado, Giovanni.
Isabela Gonçalves, o público precisa saber o seguinte, esse episódio eu estou mediando, você pode perguntar, por que eu estou mediando, Giovanni está mediando, se ele não tem nada de tatuagem? Na verdade, foi a Isabela que teve essa ideia, que conhece o Lucas, né? Deixa eu explicar, inclusive, a relação quase familiar entre os dois. E eu acabei fazendo esse episódio do tema que ela gostava muito. E na próxima semana vamos ter uma retribuição, não é, Isabela?
Vai ser sobre o seu tema. A gente fez essa troca aí, né? Porque como o mediador não fala muito, a gente troca e aí o outro pode falar um pouco mais. Mas o próximo vai ser sobre cooperativa, sobre uma rede de cooperativas que lá do Colorado. Inclusive, eu tô sabendo, né, Gil, que essa rede de cooperativas e ajuda que vai fazer a tese do episódio, que fez essa pesquisa, já está rendendo bons frutos aí, de parceria de pesquisa.
Exatamente, só para você saber, esse episódio já foi gravado, então a gente está dando alguns spoilers aqui. A gente vai encerrando aqui o nosso programa, então, você já sabe, Dialéticas é um podcast de divulgação científica totalmente independente, feito por mim e pela Isabela, que somos estudantes de doutorado em comunicação em universidades da Europa. Nosso objetivo aqui é trazer vocês que estão ouvindo para conversar sobre o que você está pesquisando. Então, se você quiser participar, nós estamos com a agenda aberta para a partir de setembro. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso programa? Então vai lá, vai no dialéticas.com e você vai ter todos os episódios, os vídeos, quem é a gente, como é que a gente começou, a agenda dialética com os Call for Papers, e entre em contato com a gente depois disso, né? Nós temos aqui, então, o podcast@dialeticas.com, que é o nosso e-mail. E nós estamos nas redes sociais, @dialeticas no Instagram e no Twitter. E também temos o /dialeticas podcast no YouTube, onde você pode ver a gente e não as nossas tatuagens, porque a Isabela ela não dá para ver no vídeo e eu também não tenho. Obrigado, então. Até a próxima semana com o comando de Isabela Gonçalves.